Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Parte 5. A de tê-la e bem rica, mas depois de servir de pedroeira à minha escuna. Ri palavras não eram ditas, que a imagem abalou do CX onde estava e foi tocar o chão-chão-des, sendo pela encosta da montanha. De bordo viram o resplendor brilhando por entre o arvoredo, até que chegado à praia deslizou rapidamente pela flor das ondas em demanda da proa do navio. Eis o que ainda no século passado, quando Siguê edificou a tua ermida de Nossa Senhora da Gloria, contavam os velhos devotos, coevos de Ares de Lucena. Todavia não faltavam incrédulos que metessem o caso à bulha. Acrilos, o ermitão não passava de um matreiro beato, que se aproveitara da confusão do banquete para furtar a imagem do nicho, e leva-la ao cimo do outeiro, onde não tardaria a inventar uma arrumagem, para especular com a devoção da Virgem. Quanto ao resplendor era, em linguagem vulgar, um archote que o espertalhau levara de bordo, e que servira a Eris de Lucena para voar ao Naá. Viu conduzindo a imagem. O ermuntânzero da Gloria 478 a volta 16 anos tinham decorrido. Era sobre tarde. Grande ajuntamento havia na pisplanada do Largo de Sebastião, ao alto do castelo, para entrar à escuna Maria da Gloria. Os pescadores tinham reuniado a própria chegada do navio, que bordejava fora da barra à espera de vento, e o povo concorria para saudar do valente corsário cujas sortidas ao mar eram sempre assinaladas por façanhas admiráveis. Nunca ele tornava do cruzeiro sem trazer uma presa, quando não eram três como nessa tarde em que estamos. Tomara-se a Erres com a experiência de um consumado navegante e o mais bravo e temível capitão de Marmarnin, entre quanto sulcavam os dois 48 alfarrábios oceanos. Era de recursos inestotáveis, tinha ardes para lograr o mais esperto marítimo, e com engenho e intrepidez multiplicava as forças de seu navio a ponto de animar-se a combater nãos ou fragatas, e de resistir às esquadras de Pichelin que se juntavam para dar cabo dele. Todas estas gentilezas, a maruja bem como a gente do povo, as lançava à conta da proteção da Virgem Santíssima, acreditando que a escuna era invencível enquanto sua divina padroeira não desamparasse. Aires tinha continuado na mesma vida de Siloda, com a diferença que a sua façanha da toma da escuna lhe incutirão gosto pelas empresas arriscadas, que vinham assim distraí-lo da monotonia da cidade, além de lhe fornecer ior, ouro que ele semeava mãos cheias por seu caminho. Em sentindo-se ao rido dos prazeres tão goizados, ou exaçaando-lhe a moeda na bolsa, fazia-se ao mar em busca dos pichelingues que já o conheciam às léguas e fugiam dele como o diabo da cruz. Mas dava-lhes caça o valente corsário, e perseguia-os dias sobre dias até fisgar-lhes os rápios. Como povo, também ele acreditava que a intercessão den Senhora de a Gloria devia a constante o ermuntânzero da Góreria 49, turna que uma suvez não o desajudara, e por isso linha uma devoção fervorosa pela divina padroeira de seu navio, a quem não esquecia de encomendar-se nos transes mais arriscados. Tornando de suas correrias marilimas, Aires da parte que lhe ficava liquidada, depois de repartir a cada marujo seu quinhão, separava metade para o dote de Maria da Gloria e a entregava a Duarte de Mores. A menina crescera, estava moça, e a mais prendada em formosura e turtude que havia então neste Rio de Janeiro. Queria-lhe Aires tanto bem como a sua irmã, se a tivesse, e ela pagava com usura esse afeto daquele que dele que desde criança par como o melhor amigo de seu pai. O segredo do nascimento de Maria da Gloria fora respeitado, conforme o desejo de Aires. Além do corsário e dos dois esposos, Gageiro Bruno, agora piloto da escuna, sabia quem realmente era a gentil menina, para ela como para os mais, seus verdadeiros pais foram Duarte de Moras e Úrsula. Nas torres os sinos a repicar em trindades, e da escuna um batei a alargar, enquanto roda o cabrestane ao peso da anchora. Vinha no batei 50 alfarábios, um cavalheiro de aspecto senhoril, cujas feições estostadas ao sol ou crestadas pela salsugem do mar respiravam a energia e a confiança. Se nos combates o nobre parecer, assombrando-se com a senha guerreira, infundia terror no inimigo fora, e ainda mais neste momento, a expansão jovial banhava-lhe o semblante de afável sorriso. Era Aires de Lucena, esse cavalheiro, não mais o gentil e petulante mancebo, porém o mental como tinham feito as pelejas e trabalhos do mar. Na ponta da ribeira, que atualmente ocupa o arsenal de guerra, Duarte de Moras, com os seus ansioso, esperava o momento de abraçar o amigo, e seguia com a vista o Batei. De seu lado, Aires também já os avistara do mar, e não tirava deites os olhos. Úrsula estava à direita do marido, e à esquerda Maria da Gloria. Esta falava a um mancebo que tinha junto de si, e com a mão lhe apontava o Bateja próximo a Abicar. Apagou-se o sorriso nos lábios de Aires, sem que lhe soubesse explicar o motivo. Sentira Humberto no coração, que se dilatava naquela abençoada hora da chegada com o prazer de volver ao ermitã, da Glorit cinco ou terra, e sobretudo a terra da pátria, que é só sempre para o homem, o grêmio materno. Foi, pois, já sem efusão e com o passo moroso que saltou na praia, onde Duarte de Moraes abria-lhe os braços. Depois de receber as boas-vindas de Úrsula, voltou Tossiares para Maria da Gloria, que desviou os olhos, retraindo o butalhe talvez na intenção de esquivar-se as quiescências que sempre lhe fazia o orçario à chegada. — Não me abraça, Maria da Gloria? — perguntou o comandante com um tom de magoa. Ocorou a menina e correu a esconder o rosto no seio de Úrsula. — Olhem só, que vergonhazi! — disse a dona rir. No entanto, Duarte de Mora, fondo a mão na espadu do mancebo, dizia a Ares. Este é Antônio de Caminha, filho da mana Engracia, o qual vai agora para 3 semanas nos chegou do reino, onde muito se falia de vós e vossas proezas, nem elas para menos. Dito que voltou-se para o mancebo. Aqui tens tu o sobrionho, o nosso homem, e Bitio Vedes, que foi talhado para as grandes coisas que tem obrado. Saudou Ares cortesmente ao mancebo, mas e 52 alfarrábios, sem aquela afabilidade que a todos dispensava. Esse casquilho de Lisboa, que de improviso e a título de primo de trimos e na intimidade de Maria da Gloria, o corsário não o via de boa sombra. Quando a noite se recolheu à casa, levou Aires a alma cheia da imagem da moça. Até que de não vira nela mais do que a menina graciosa e gentil, com quem se habituara a folgar. Naquela tarde, em vez da menina, achou uma donzela de peregrina formosura, que ele contemplara enlevado nas brezorvas passadas a seu lado. O ermitão da Gloria 53 e 9 pecado é agora a Aires de Lucena todos os dias à casa. De Duarte de Moras, quando de outras vezes, e apenas lá aparecia de longe em longe. Temio havia aí um encanto que o atraía. E este, pensava o corsário não ser outro senão afeto, de irmão-mão que votava a Maria da Gloria, e que crescera agora com as graças e prendas da formosa Nina. Mui frei que era, encontra-la Aires a folgar, em companhia do primo Caminha. Mas à sua chegada ficava ela toda confusa e atada, sem ânimo de erguer os olhos do chão ou proferir palavra. Uma vez em que mais notou essa mudança, não se pôde conter a Aes que não observasse. 54 alfarrábios. Estou vendo, Maria da Gloria, que lhe meto medo. A mim, senhor.
Aes,
balbuciou a menina. Aqui não me demarque. Está sempre, Aler, mas é ver-me fechar, Charles, como agora nesse modo triste e que...
Eu sou sempre sim.
Não, conturas não é, tornou Noares fitando os olhos em Caminha. Mas logo tomando um tom galhofeiro, continuou. Sem dúvida lhe disseram que os corsários são uns demônios e... O que eles são, não sei, acudiu Antônio de Caminha. Aqui estou eu que no mar não lhes quero ver nem a sombra. No mar tem seu risco, mas em séquico não fazem mal. Assal como os tubarões, replicou Aires. Nesse dia, deixando a casa de Duarte de Moraes, conheceu Aires de Lucena, que amava a Maria da Gloria e com amor que não era. A dor que se sentira ainda ela pudesse querer a outrem, que não ele, e ele somente, lhe revelou a veemência dessa passa-paixão que se tinha o ermitão da Gloria 55 imbuído em seu coração, e aí crescer até que de todo absorveu. Um mês não era passado que apareceram franceses na cota e com tamanha audácia que por vezes investiram a barra. Chegando até a ilhota da Laje, apesar do forte, diz João na Praia Vermelha. Aires de Lucena, que em outra ocasião fora dos vezes primeiros a sair contra o inimigo, desta vez mostrou-se tíbio e indiferente. Enquanto outros navios se aprestavam para o combate, a escuna Maria da Gloria se embalava tranquilamente nas águas da Bahia, desamparrada pelo comandante, que a maruja inquietas esperava debalde, desde o primeiro rebate. Uma deia oculta prendia eles à terra, mas retretura rogava onde morava Maria da Gloria, a quem ele ia ver todos os dias, pesando-lhe que o não pudesse a cada instante. Para calar a voz da pátria, que às vezes bradava-lhe na consciência, Consigo encarecia a necessidade de ficar para a defensão da cidade. No caso de algum assalto, sobretudo quando Sassaí a perseguir os corsários, o melhor de sua gente de armas. Sucedeu, porém, que Antônio de Caminha, 56 alfarrábios, mancebo de muitos brios, teve o comando de um navio de corso, armado por alguns mercadores desse. Sebastião, do que mal o soube, Aires, sem mais detença, foi-se a bordo da escuna, e que desfraudou as velas fazendo-se ao mar. Não tardou que se não avistassem os três navios franceses, pairando ao largo. Galharda e ligeira, com as velas apojadas pela brisa e sua babateia pronta, correu a Maria da Glória ao bordo sobre o inimigo. Desde que fora batizado o navio, nenhuma empresa arriscada se tentava, nenhum lance de perigo se afrontava, sem que a Maruja, com o comandante à frente, invocasse a proteção de Nossa Senhora da Glória. Para isso desciam todos à cama da proa, já preparada como uma capela. A imagem que olhava o horizonte como a rainha dos mares, girando na peanha, voltava-se para dentro, a fim de receber a oração. Naquele foi Aires Freres presa de estranha alucinação, quando rezava de joelhos, ante o nicho da senhora. Na sagrada imagem da Virgem Santíssima, não via ele senão o formoso vulto de Maria da Glória, em cuja contemplação se enlivava sua alma. O Hermuntânzero da Glor 57, por vezes, tentou recobrar-se dessa aleação do sentido e não o conseguiu. Foi-lhe impossível arrancar da alma a doce visão em que a cingia como um regaço de amor. Não era a Mãe de Deus, a Rainha Celestial que ele adorava nesse momento, mas a loura virgem que tinha um ava em seu coração. Achava-se ímpio essa idolatria. E abrigava-se em sua devoção por Nossa Senhora da Glória, mas aí estava seu maior pecado, que era nessa mesma fé tão pura, que seu espírito se desvairava, transformando em amor terrestre o culto divino. Cerca um mês Aires de Lucena esteve no mar, já combatendo os corsários e levando-os sempre de vencida, já dando caça aos que tinham escapado e castigando o atrevimento de ameaçarem a colônia portuguesa. Durante esse tempo, sempre que ao entrar em combate, a equipagem da escuna invocava o patrocínio de sua madrinha Nossa Senhora da Glória. Era o comandante presa da mesma Lucar, nação que a sentira, e erguia-se da oração com um remorso, com novo lhe pungeu por exago de algum infortúnio. Presentia o castigo de sua impiedade, e se 58 alfarrábios arrojava na peleja receoso de que o desamparasse, se em que fiquem a proteção da senhora agravada. Mas por isso não lhe minguava a bravura, senão que o desespero lhe ministrava maior furor e novas forças. O ermitão da Glória 59 e o voto,